Olá, bom dia!
Bom dia, ouvintes. Estamos aqui pelas 930 da Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas.
Esse é o Entre Elas. Eu sou Tatiana Costa, aqui do meu lado.
Patrícia Corsetto.
Ai, que coisa boa. Quinta-feira, aquele dia que a gente sabe que tem sempre um papo incrível. Porém, esse de hoje tá... Que mulherão, né?
Olha, vocês vão gostar.
É.
Porque realmente... Pensa numa pessoa com conteúdo.
Não, e ela é tudo, né? Uhum. Ela é...
Atriz, uhum. Cantora, compositora.
Essa mulher já fez de tudo. E tá numa peça de teatro, né?
É uma peça incrível, dirigida por uma mulher. A autora é uma mulher, com atrizes incríveis no palco.
Mulheres.
Uhum. E contando uma história...
Também.
De outra mulher incrível. Nada então, mais, nada menos do que Medeia.
Vamos chamar ela? Azucena. A Azucena tá por
Bem-vinda.
Aí.
Bem-vinda!
Bom, é aquela coisa, né? Acho que 2022 está sendo o ano de Azucena. Porque tudo está acontecendo neste ano, não é?
2022 é o ano em que eu tô me lançando como artista solo, no sentido fonográfico. Eu tinha uma banda, né Tati? Que
Isso.
É As Bahias e a Cozinha Mineira, que a gente terminou em setembro do ano passado. E eu comecei, na real, minha carreira no final do ano passado, entre aspas, não com o lançamento dos singles, mas com o lançamento de um show. E que a gente pode falar um pouquinho disso mais tarde.
Com certeza.
Mas foi em 2022, em janeiro, que eu lanço meu primeiro single, chamado Partido Alto. E que tá sendo uma experiência incrível, assim. Porque quando você tem uma banda, você deixa muita coisa que você gostaria de lado, porque... aquilo que você gosta não corresponde aos interesses do todo.
Uhum.
E a banda é um coletivo, né? Então tem muita coisa sua que entra, obviamente, que faz parte desse encontro, desses interesses, mas muita coisa fica fora e dói muita coisa que você gosta ficar de fora. Mas agora todos os ônus e bônus são meus. Eu agora estou tendo que curtir a minha solitude e está sendo um processo incrível de ser dona da minha carreira, né?
Ai, que maravilhoso. Dono da própria vida, dona da própria carreira, dona da porra toda.
É isso.
Azucena, você nasceu e cresceu no sertão da Bahia, né? Conta um pouquinho da sua trajetória, como é que foi a sua, seu namoro aí com a música, suas influências.
Sim, pois é. O Brasil, de modo geral, é um país muito musical, né? É o tanto que eu sempre falo que a canção é o nosso trunfo. A gente não perde nada para nenhum país do mundo em termos de canção, uhum. Por exemplo. Em termos de música, no sentido da harmonia, do ritmo. A gente está falando de um país de dimensões continentais. E puxando sardinha para a Bahia, eu acho que a Bahia tem um tempero assim, musical,
uhum.
E uma vivência musical muito intensa. Então eu cresci, apesar... Eu nunca estudei música, né? E não falo isso com orgulho, porque eu gostaria de ter tido acesso mais... A esse lugar institucional da música,
uhum.
E eu pretendo, inclusive, parar um pouco minha vida daqui a um ano e estudar mais música no sentido acadêmico mesmo,
uhum.
Porque eu sinto falta disso.
Uhum.
Então, não é com orgulho que eu falo de não ter estudado música, de não ter estudado canto, apesar de que eu tive uma relação com canto coral quando criança, fui para uma escola de inglês, e lá tinha um coral de música, tanto infanto-juvenil quanto adulto. E eu participei em um semestre da minha vida, e eu ia sair. E a escola me ofereceu, como eu era muito afinada, me ofereceu bolsa de estudos para fazer inglês, para eu ficar no coral também. E eu me tornei solista do coral criança, cantava uma música, um solo em francês, chamado Tom Pilibi, e virou meu apelido da escola de inglês. Que eu fazia aquele agudo lindo e de criança, né? Então, mas eu cresci aos pés da vitrola. Meus pais são desafinadíssimos.
Maravilhoso.
Eu amava música. Eles pediam, eu pedia para entrar na aula de música e eles nunca tiveram muito interesse nisso. Mas o meu interesse foi se guiando pelos meus ouvidos também, né? Então, eu ficava aos pés da vitrola, assim, sempre ouvindo. O cancioneiro popular é muito recorrente lá. Eu sou da terra de Elomar, né? Elomar Figueira Melo. Uhum. E de Xangai, que também uhum. É de lá, de Gabão Branca, que é um grande forrozeiro, e além de tudo, das nossas grandes intérpretes, né? Que são da Bahia, Gal, que estava sempre presente, Maria Bethânia, e também tive uma relação muito forte com a música judaica na figura da Ofra Raza, que eu tenho ascendência de música sefaradi, mizrahi, então da minha família descende desses judeus marroquinos que foram lá para Belém, Manaus. Então a Ofra Haza era uma cantora israelense que eu sempre me aproximei muito pela questão da identidade. Então, a minha musicalidade foi se formando por isso, além da Whitney Houston, que eu sou da década de 90, né? Então, eu era aquela criança viada, que ouvia Whitney Houston e tentava reproduzir I Will Always Love You, Love You, em casa.
Você fala das suas influências e são influências de raiz, né? São, quando você traz Xangai, você traz Alomar, são raízes ali de uma música sertaneja, né? Baiana. E você traz isso muito para dentro do seu trabalho. E ele não deixa de ser um trabalho pop também. Então, como fazer trazer essa raiz para dentro do pop?
É interessante porque a gente que cresce na década de 80, 90, dos anos 2000, a gente é tudo pós-tropicalista, né? Uhum. E se tem uma coisa que o tropicalismo legou para a música brasileira ou para a cultura brasileira, foi essa dimensão de não hierarquização do que é música boa uma das coisas, né? não só o que legou, mas uma dos fundamentos do tropicalismo foi, eu acho que potencializar o que é raiz, potencializar o que vem de fato... de um Brasil profundo, e eu sempre valorizei esse Brasil profundo. Imagina, eu sou de uma cidade, acho que a Bahia tem isso nela inteira, eu não posso falar pelo Nordeste, porque eu sou baiana, uhum. Mas assim, de surgir uma canção internacional, sei lá, amanhã, e no outro dia já ter um forró traduzido,
uma releitura
na esquina, mixado e masterizado, então assim... É impressionante. Então, eu venho dessa realidade, querendo ou não. Cresci ouvindo El Tian também, ao mesmo tempo que tinha Lomar. Então, e são coisas que a gente tem que entender, que a gente fala de o que é música boa, que é o conceito. Música boa é aquilo que te toca. Uhum. Música boa é o que me toca, é o que eu me identifico, a música com a qual eu me identifico. Posso não me identificar com a letra, mas posso me identificar com o ritmo. Posso não me identificar com a mensagem, com a forma, mas eu me identifico com o conteúdo. Então, arte não tem... A gente fica querendo colocar parâmetros para a arte, mas a arte é muito além. Enfim, a música, por exemplo, posso não me identificar hoje. Amanhã eu vou escutar de outra forma, porque eu amadureci e vou compreender a música de outro jeito. Então... No meu trabalho, eu procuro compreender aquilo que me toca para trazer uma verdade. Eu acho que agora... Tatiana e Patrícia, eu estou num momento, inclusive, de compreender como a Sucena vai jogar isso para o mundo, porque as Bahias fez isso, né? Uhum. A gente tem de música raiz, nesse sentido do sertão da Bahia, como Esperança no Cafundó, mas a gente também... Tem Você é do Mal, ou Quarto Andar, que a gente gravou com a Luísa Sonza e com a Ivete Sangalo, nas Bahias. Mas isso era as Bahias, eu sou outra coisa. Uhum. Compreender esse meu lugar ainda, tenho dois singles, né? Ainda sou uma cantora sem disco. Eu tô gravando, apesar de ter aí essas indicações que eu tenho, os prêmios que a gente já ganhou, eu tô construindo meu primeiro trabalho, estou em estúdio nesse momento, construindo meu primeiro disco. E sim, amo pop. E, por exemplo, alguém que para mim é bem significativo nesse lugar, que eu me inspiro, é a Rosalía, que traz o flamenco, que é algo muito raiz dela. Imagina, o primeiro álbum da Rosalía é um flamenco tradicional. Uhum. Quem ia esperar que de um flamenco tradicional ela ia trazer Motomami, que é um disco pop, mas que vai ter bolero, que vai ter bachata daqui da Colômbia ou do Panamá. Então, a latinidade americana está em Rosalía, ao mesmo tempo que está essa coisa do pop e de alta qualidade estética. Uhum. Então, eu acho que é um desafio chegar nesse lugar, mas falo muito, né?
Não, mas é maravilhoso. É um desafio, mas também é maravilhoso quando você consegue chegar nesse lugar. Porque eu acho que quando você faz... Pelo Brasil ter, né, amiga? O Brasil tem uma dimensão continental. Sim. A gente é muito diverso de cultura. E quando a gente consegue trazer a raiz das regiões, que é canto... como é que a gente fala de músicas tradicionais daquela região? É o que canta aquele lugar. Você está trazendo a história daquele lugar dentro do seu trabalho. E dentro de um gênero que talvez você se identifique mais. Então, quando você chega nesse lugar, eu acho que é o grande segredo, né? De se ter um trabalho feliz, inclusive. Feliz por todos os aspectos, né?
Eu acho que a MPB, ela, depois da Tropicália, inclusive, a Tropicália redesenha, redefine esse conceito de MPB. Eu acho que você vai escutar um disco de Gal, por exemplo, e no disco de Gal você vai ter tanto uma tradução do Stevie Wonder ou do Bob Dylan, feita pelo Gil ou pelo Caetano, quanto você vai ter Lulu Santos na década de 80 e Marina Lima, ou Djavan, mas também a Gal, ela no mesmo disco vai cantar ou Ismael Silva, ou Geraldo Pereira, ou alguma canção da Dalva de Oliveira. Uhum. Então, você tem a Tropicália, ela traz uma definição de uma busca de um Brasil, claro, né, que o disco tem conceito, e quando você tem conceito, você tem uma amarração estética ali,
sim,
ou de principalmente de forma, para que o disco tenha uma coerência de sonoridade. Então, agora, esse lugar da variação dos gêneros, porque o que é música brasileira? Música brasileira é aquilo que o povo escuta, claro. É aquilo que o povo transforma, é aquilo que... E isso é muito importante da gente compreender. Quando a gente fala MPB, não é no sentido de popularidade apenas, mas é no sentido de uma demarcação, uhum, do que vem do povo. Uhum. Então, assim, o que vem do povo na região norte, o que vem do povo no sul do país, no sudoeste, no sudeste, enfim, é entender esses recortes populares. Não necessariamente a MPB vai ser popular, pode, uhum, ser que seja, mas o que ela faz é trazer desse fundamento popular. Isso que eu acho fascinante no conceito de música popular brasileira.
Uhum. Bom, Açucena, esse ano você lançou seus primeiros singles, né? Partido Alto e Ela. Queria que você contasse um pouquinho desses dois trabalhos e me contasse também como foi essa sua decisão de sair das Bahias, o que você recolheu dessa trajetória. É um trabalho novo, mas você traz essência de tudo aquilo que você construiu com as Bahias. É uma nova Açucena. Como é que é essa transição, essa passagem?
É uma transição, acho que eu concordo com você, Patrícia. Eu acho que é uma morte também, né? Porque quando você... Uhum. E aí um renascimento, e eu estou encarando como renascimento, porque a gente decidiu se separar, a gente tava, uhum, já não estávamos mais alinhados do ponto de vista das perspectivas, do que a gente queria para nós, das expectativas, uhum, na real, das expectativas. Então, foi muito bom a gente separar nesse momento, inclusive de um momento de que a banda estava em ascensão. A gente, sim, não tinha ascendido onde a gente queria, mas a gente estava em ascensão ainda. Mas eu preferia ser fiel ao que eu acreditava, e é muito importante que a gente acredite no que a gente constrói como arte, como cultura, que a gente tenha essa liberdade. E enfim, eu estou feliz que a banda... também teve uma importância na minha carreira, uhum, aprendi muito com a banda, aprendi a trabalhar coletivamente, que é algo difícil, mas muito importante, ainda mais quando você é artista, quando você tem anseios de querer que as suas ideias ali estejam sendo pautadas, e às vezes tem que segurar um pouco a onda para que, uhum, todo mundo seja ouvido. Então, isso foi um aprendizado muito importante, dividir o palco com outras pessoas. Então, assim, as Bahias me deu muito, eu acho que eu já não sou mais a mesma pessoa depois dessa trajetória, então não tem como eu negar essa trajetória, porque há muito de mim, inclusive, nela, que sou linha de frente. O que eu acho que eu estou fazendo é me olhando um pouco de fora para o que foi as Bahias, e isso me dá uma outra perspectiva de mim. Uhum. E quando a gente se olha à distância, a gente se autoanalisa... claro, né? É uma outra análise de nós quando a gente tem um tempo, né? Quase com um processo terapêutico. Então, o que eu estou trazendo agora eu estou num período ainda laboratorial, por isso que eu fui homenagear Gal, eu voltei para as minhas raízes, porque o disco Fatal de Gal Costa completou 50 anos ano passado, uhum, no final do ano passado, é um disco de novembro. E eu decidi homenagear esse disco para retornar para a minha raiz estética, sonora, a Gal é muito diferente de mim, mas ao mesmo tempo foi a artista que me pariu, também como artista que eu sou hoje. Então eu tinha que retornar, eu não fiz um cover, eu fiz uma releitura contemporânea, estou ainda com esse show na estrada, estou com outro show também laboratorial, que é Minha Voz e Eu, que eu trago canções também, minhas composições das Bahias, que eu gravei com as Bahias, só que com outra roupagem também, em outro lugar, e composições que eu gosto de cantar. Então eu estou me experimentando, quero que meu disco seja outra coisa, óbvio, que vocês vão perceber o que era meu das Bahias depois de ver um disco solo da Sucena, porque eu não vou me trair também no sentido de não ser eu, até quando eu me renovar como artista. Tenho composto bastante atualmente. Eu lancei Partido Alto em janeiro, que é uma canção autoral, fazendo referência ao gênero do samba Partido Alto, e é um nome que tem tem tanto gênero como duas canções que tem esse nome. Tem uma canção do Walter Franco que se chama Partir do Alto, tem uma canção do Chico, né, que foi muito famosa na versão da Cássia Eller, do Chico Buarque, que é Partido Alto, ele também tem que ter um gênero do samba.
Do samba,
exato. E aí eu ia ficar com isso e não tirar o verbo do infinitivo, o Walter Franco coloca no infinitivo partir, e eu conjuguei partido alto para brincar com essa ideia. E, enfim, é uma canção que tira um sarro do patriarcado, mas de forma mais poética, assim, metafórica, e tem uma quebra também, né, para brincar até com essa coisa do partir, uma quebra para um samba, quase que um samba bolero ali. E tem uma coisa pop também nela que eu quis explorar, que eu gosto muito dessa sonoridade pop contemporânea, mais conceitual. Meu segundo single foi ela, que esse ano a gente rememora 40 anos sem Elis Regina, que é uma das minhas maiores inspirações, uma das nossas maiores artistas. E, além de tudo, a gente perdeu o Aldir Blanc durante a pandemia.
Sim.
E o Costa, o César Costa Filho, também é um dos compositores, faleceu esse ano, depois de eu ter lançado a música. E eu gravei essa canção, que é do César Costa Filho, do Aldir Blanc. E é eu acho que é do primeiro disco da Elis. Não do primeiro, mas do primeiro que ela... relançado no sentido que Elis era uma cantora de rádio, né? Ela tinha aquela projeção, mas o primeiro disco moderno dela, o primeiro trabalho, de fato, que ela considera moderno, tem o Nelson Motta como produtor, e o nome do disco é Ela, de 71. Então eu homenageio essa grande artista que é Elis Regina, com essa música Lado B. Não quis fazer um Lado A, não sou louco.
Bom, você está bem acompanhada, né? Só com as divas, né?
Só com as divas.
Gal, Elis.
Vamos ouvir, né? Vamos pedir a música, amiga?
Vamos lá.
Vamos ouvir.
O que nós vamos escutar agora?
Eu acho que... Peço licença, se você não posso escolher uma delas para a gente pôr agora? Já que a gente falou primeiro de partir do alto, vamos ouvir essa.
Vamos, né? Lá, bora lá.
E aí a outra, já deixo bem claro, segurem aí até o fim do programa, porque a gente vai encerrar com ela. Com ela.
Olha, com ela.
Com ela. Então, vamos ouvir.
A gente vai partir do alto e encerrar em alta.
Em alta, exatamente. Vamos ouvir partir do alto.